diretamente de qualquer lugar, começa agora o Olá Cat Pocket, cultura pop com cagação de regra. Voltamos nesse caos, pedido e pedida. E por isso eu sou Matheus Pedido.
Eu sou o senhor Pedido, o Pedido.
Eu sou Lucas Pedido.
Eu sou Malca Pedida.
E vocês vão entender. Vocês vão entender a nossa família meio mórbida aqui que estamos falando, essa homenagem.
Pra variar.
Mas, é pra variar, somos o Olacast Pocket Sem Noção aqui, com várias notícias também irrelevantes para a sua semana, para você saber aqui das coisinhas. Mas se você pulou aqui de paraquedas e não sabe o que é o Olacast Pocket, e aí, Aranha, já que Cat Santos não está por aqui, diga aí o que é o nosso queridinho programeco.
Ah, menino, tem algum menino ou menina que não se podcast saber o que é o podcast, menino? O Olacast Pocket é um podcast pequenininho, menino, que cabe no bolso do menino e da menina, com 30 minutinhos para mais, ou para menos, menina. Vai, menino!
Agora ele fez o Tonho da Lua, bicho.
O Tonho da Lua é foda, velho.
Tá com um derrame aí, teve um derrame.
Daqui a pouco vem o Lima Duarte. Prefiro melão.
Prefiro melão.
Porra, não tem jeito. A gente vai ser cancelado.
De Agnaldo Timóteo pra Tonho da Lua e do Lázaro, velho. É um podcast da inclusão. É um podcast da inclusão.
Inclusão pra ser cancelado, porque voltamos muito mais sem noção do que nunca. E... Para voltar aqui, Malca, Bedida, vamos nosso querido e amado Jogral?
Mande.
Instagram, Bedida.
Olá para todos, Bedido.
Twitter, Bedida.
Olá para todos.
Facebook, Bedida.
Tá lá.
Site, Bedida.
Olá para todos.com.br.
E o nosso e-mail, Bedida.
Olá para todos, @zebaio.com.
E o nosso canal da Twitch, Bedida.
O Twitch é Olá para todos.
Então bora pra pauta, bora.
Bedida, rapaz. Bedida, vamos.
Tá começando agora o jogo. É pedido, medida, pedido.
Bem, vamos aqui para a primeira notícia. Vamos falar de se querências ou não querências. O gatinho ou não gatinho, eu particularmente não acho que o cara é tão gatinho assim. É um gatinho, mas todo mundo fala do carinha lá de Bridgerton, o
Regé Jean Page.
O chupador de colher.
É Page? Opa! Ele não estará na segunda temporada de Bridgerton? E aí, Balca Bedida, você como a representante aqui do reino de Bridgerton aí, de Rio Doce, o que é que você sentiu com essa notícia?
Cara, vamos lá, eu estou profundamente magoada que eu não vou ter aquela lambidinha na colher de novo, não vou ter aquele peitoral sarado, definido, semipeludo, depilado, porque era o meio termo ali, sabe, de novo, eu estou profundamente magoada. Mas nada que ficar babando nas fotos dele no Instagram não resolva minha vida.
Aquela cena desse homem chupando a colher tem vídeo em loop no X-Video, pô.
Tem essa sim. Porra. Tem sim, eu sei. Tô ligada.
A pergunta é, o que é que não tem vídeo em loop no X-Video, bicho?
Tá junto do...
Do
vídeo vazado,
tem vídeos do blusão.
Ele era o protagonista ali, um dos protagonistas era. Como é que ele é? O nome dele era o Barão? Alguma coisa? Como é? O Conde?
O Duque.
Quase,
Duque.
Ele era o Duque lá. E cara, Não sei se vocês perceberam, mas toda a cena dele, ele olhava pra câmera e sensualizava. Ai, como eu sou gato. Parecia assim, ai, como eu sou gato, ai, como eu sou gato. E assim, beleza. Eu achei a série boazinha pra você passar o tempo. Uma série que é uma mistureba da bexiga, mas você meio que tem uma suspensão ali de descrença e você assiste a série de boas. É massa. E aí, Lucas, tu lembra alguma coisa? Tu que tá fazendo aí chocolate de colher. Tu queria que ele lambesse tua colher?
Não. Não, deixa pra outra.
Rapaz, o interessante é que o pouco que eu vi dessa série que eu acabei, que eu acabava vendo por tabela, que a Ruiva tava assistindo, beijo Ruiva.
Beijo Ruiva.
Beijo Ruiva.
Parecia um apanhado. Na verdade, se você observar de tempos em tempos, o pessoal continua tentando ressuscitar todo o aparato daqueles livrinhos da década de 80. Júlia, Sabrina.
Sim, essas coisas aqueles livros de 15 bicho, conto, cara.
Isso.
Pois sabe, oi.
Bridgerton, pra mim, tem cara daquelas séries históricas antigas que a gente via que, tipo, tentavam se levar a sério, mas não dá pra você levar a sério. Tipo o Quinto dos Infernos. Que você.
Mas
tem
o Quinto dos Infernos era bem escrachado, né? Então, não é como Bridgerton ainda quer.
Mas é aquela produção que tem áreas de épico, não sei o que, não sei o que lá, que quer se levar muito a sério, mas no final das contas, quando você assiste, é tão água com açúcar, tem um negócio tão. Que você só assiste.
É uma série pra passar o tempo.
Isso.
Não dá pra você pegar aquilo e levar super a sério, como a história que aconteceu, não sei o quê. Não. É uma série tranquila, levinha, vamos lá, passei o tempo, um sexozinho, uma sequerência pra assistir em família, com a avó no sofá, tudo certo.
Sexozinho não, porque acho que é o sexto episódio, né?
O quinto, o sexto, o sétimo, é uma sequerência só.
Tem uma marcação ali de território, demorava 6 episódios pra marcar o território em todo o castelo.
A mulher passa 6 episódios com o periquito coçando. Doida pra pegar o caboclo. Doida pra pegar o caboclo. O que é que vocês esperam? Depois, minha filha, cabaço é passarinho que depois que voa vai embora e não volta mais, não.
Exatamente.
Ela levou 6 episódios e imagina a Bela do Crepúsculo, que levou 4 e ainda engravidou, ainda empreou na primeira.
Porra, passei fudendo, né? Véio. Menino.
Bora que a coisa tá descendo o nível.
Não vamos acabar aqui com o Crepúsculo, mas vamos para a próxima notícia aí e. Lamba a colher, Benito.
Próxima santa, bebendo!
E próximo assunto, Benedo. Vamos agora para um assunto celestial, um assunto muito estranho. American Gods é cancelada pela Stars. E essa notícia, o senhor Aranha veio falar comigo todo, não sei, tarde da noite, acho que eu tava dormindo, Aranha. E tu mandou essa notícia com a empolgação, mas eu confesso que eu não assisti a última temporada ainda, ficou na minha lista. E eu digo que da segunda temporada já tava meio que dando uma caída ali, saíram vários produtores. E aí, Aranha? Diz aí pra gente, American Gods.
Pois é, infelizmente era. Isso era meio que carta. Era meio que carta marcada, era pedra cantada. Que a série, ela talvez não fosse durar tanto. A primeira temporada de Deuses Americanos, adaptação da obra de uma das obras mais conhecidas de Neil Gaiman, tem uma primeira temporada que é primorosa. A primeira temporada da série é incrível. Incrível, é incrível, incrível. Mas da segunda temporada em diante, como o Matheus acabou de dizer, que tiveram esses problemas de produção, showrunner saindo, atores saindo, em seguida houve problemas de questão de racismo, o que fez com que outros membros do elenco saíssem, outros fossem demitidos. E assim a série foi acabando perdendo força. Eu, como fã de Gaiman, e particularmente Deus Americano está entre meus 5 livros favoritos, estava acompanhando, não vou mentir, a série estava me segurando ainda, apesar de que eu posso dizer que 40% da série como um todo tinha a ver com o livro, o restante foram liberdades criativas, foram alterações, foram novidades. Algumas me agradaram, fizeram com que a história se atualizasse de uma forma muito boa, outras não, outras tornaram a série até maçante em alguns aspectos, e o que me espantava mais é que o próprio Neil Gaiman estava no meio da produção, ou seja, tudo aquilo ali estava sob a batuta dele, tudo aquilo ali estava, ele estava com o dedinho apontando para cada coisa ali. Enfim, após 3 temporadas, a série é cancelada. E o próprio Gaiman comentou recentemente que provavelmente a série não está morta. Surgiu um boato em relação à questão de que a série seria encerrada no filme. E o comentário do Gaiman era exatamente de que a série estava procurando uma casa nova, que o elenco, a equipe ainda acreditava e estava procurando uma casa nova. Daí começaram a surgir, inclusive, rumores da própria Netflix, que é quem vai fazer outra obra baseada em Gaiman, que é o Sandman. Só a nível de informação, de qualquer forma, eu creio que a quarta temporada seria a última. Se você pegar pela escala de informação que o livro segue, a quarta temporada seria a última. Mas enfim, vamos ver, né?
Eu vi os 4 primeiros episódios da primeira temporada e não fui muito fã, não. Não era pra mim.
Já, assim, eu não assisti nada, mas o boy Beijo Bozão gosta muito. Então,
Beijo Bozão.
É o Beijo Bozão, Beijo Paulo Bender.
Beijo Bozão.
Não sei como é que Paulo ele vai estar com a notícia do cancelamento. Não sei nem se ele sabe ainda, bichinho, pobre, mas ele gostou muito. Ele falou que começou bem, depois piorou, aí melhorou de novo e que valeu a pena a segunda temporada. Pretendo assistir pra formar uma opinião e não ficar aqui só a Glória Pires, né? Mas vamos um dia lá, quem sabe.
É como eu tava te dizendo, Malca, uma coisa interessante que a série tem é porque, assim, ele é um livro da década de 90.
A série atualiza bem, velho.
Se não me engano, é da década de 90 ou início da década de 2000. E a série, ela fez diversas coisas pra atualizar o escopo do cenário. Tanto em relação aos personagens em si, quanto a questão de temáticas. E uma coisa que é muito interessante é porque no livro ele tem diversos spotzinhos, diversos trechinhos curtos para exemplificar como é a questão da permanência dos deuses nos Estados Unidos. Que assim, só para contextualizar o ouvinte, Deuses Americanos, ela conta uma história de que os diversos povos que migraram para a América trouxeram sua cultura. E com a sua cultura, seus deuses acompanharam eles acompanhando. Afinal de contas, é necessário que você creia no Deus para que ele exista. Então, diversas divindades acabaram vindo para os Estados Unidos com os imigrantes. E, nos dias atuais, eles acabam encarando os chamados novos deuses, que são a mídia, as estradas, a tecnologia. E a história fala exatamente de uma guerra que está para surgir entre esses novos deuses e os deuses antigos. E ele tinha diversos trechinhos que serviam apenas para mostrar como seriam essa questão da existência desses deuses nos Estados Unidos. E a produção acabou aproveitando alguns desses personagens que apareciam em trechinhos e os colocou na trama corrente. Como eu falei, alguns funcionaram muito bem, como é o caso da deusa Bilkis. Outros não tiveram um funcionamento lá muito legal. Mas enfim, no fim das contas, eu consegui assistir sem desgostar.
Não, é bem interessante, cara. E é uma série assim, é viagem e é muito bem feita, tá? A produção Amazon Prime é muito bem feita. Como outras produções que a Amazon tá fazendo de New Game, a Belas Maldições também é muito boa.
Maravilhoso, então, maravilhoso.
Tem material aí muito bom pra você assistir de New Game. E New Game tava na produção em si. Vamos ver, né? Eu acho muito pai esse negócio de finalizar com filme, eu não creio muito. Você tem uma pergunta, né? Que eu não tinha terceira temporada, mas aquela maguinha lá ganha algum corpinho ou ainda fica esquelética?
Rapaz, se brincar, ela Emily Brunt ainda fica mais magra, velho. A Laura.
Nossa senhora.
O personagem mais irritante de todas as séries que eu já vi na minha
com
vida.
Certeza.
Pô.
Com certeza. Mas vem aí a esperança de American Gods e bora para o próximo assunto. Pedidos.
Próximo assunto, pedida!
Falando em pedido, esse é o momento...
Momento!
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 Morte!
Ai,
toca a musiquinha do Hulk aí.
Eu achando que ia ser outro momento, chega, fui empolgado.
É isso, eu cheguei, eu fiz uma empolgação.
Meu amor, você tá no olá pra todos, você esqueceu.
Malca Lima, a morte não pode ser um momento só de tristeza, entendeu? Veja aí, os mexicanos comemoram aí a... o momento, esse momento.
Los Muertos.
O dia é muerto.
Não sei se você percebeu, querido ouvinte, se você é chofem demais, nossas referências aqui é o nosso bedido, não tão bedido assim, o querido Agnaldo Timóteo.
Não é bedido há muito tempo. 84 anos.
Pois isso que eu falei. É o Benido, nem tão Benido. Com 84 anos, foi mais uma vítima aí do Covid. E aí, galera? Sua relação aí com Agnaldo Timóteo? Era só a imitação do Benido ou Benida?
Ah, nossa, minha mãe gostava muito de Agnaldo, velho. Ela ouvia, tinha... Até pouco tempo atrás ainda tinha CDs dele aqui em casa. Minha mãe era muito fã. Sensacional.
É interessante porque nós, como... em nossas diferentes faixas de idade, acabamos tendo referências distintas de Agnaldo Timóteo. Eu posso dizer que as minhas seriam como as de Malca, mas quando a gente para observar, para cá tá nas internet da vida, nas interwebs da vida, você acaba observando que ele tinha um papel interessante na cultura pop tem algum tempo, suas participações polêmicas em programas de televisão que acabaram transformando ele em memes. Diversos memes. Eu particularmente guardo com muito carinho, nada contra vocês que perdem seu tempo vendo Big Brother Brasil com essa galera sem graça e forçada. Eu, como no meu papel de velho, eu assistia algo revolucionário chamado Casa dos Artistas.
Nossa.
E pra mim, uma das participações mais interessantes da Casa dos Artistas foi exatamente Agnaldo Timóteo, que...
Agnaldo Timóteo tava na Casa dos Artistas, foi?
Se eu não me engano, Agnaldo Timóteo participou da quarta edição. Que a quarta edição foi o seguinte, foi ele querendo... O formato já tava meio desgastado, aí o que foi que ele fez? Ele pegou uma edição onde entrava um artista e um fã do artista. Que eu lembro bem de duas coisas muito distintas. Primeiro, o próprio Agnaldo, que... A menina que entrou dizendo que era fã dele, ela só disse
A menina
que falou que era fã dele, só disse que era fã pra entrar. Inclusive, ele pegou um quebra-pau do caralho com ela na casa.
Mentira!
Porque ela forçou a barra, ela entrou lá, quando entrou, ela começou a ignorar o cara, pô. Ao contrário que ressuscitando os mortos aqui, você tinha duas figuras ilustres daquela época, que eram os gêmeos do H.
Nó! Gustavo! Eita!
Um dos gêmeos...
Gustavo e Flávio, né?
Pois é. Assim.
É Flávio e Gustavo.
Em contraparte, um dos gêmeos estava nessa Casa dos Artistas e o cara fazia a fã dele de escrava, pô. O cara não movia uma palha na casa. Ele botava a fã dele pra fazer tudo pra ele. E ela fazia... enlouquecidamente, apaixonadamente. Ela só faltava lamber os pés dele.
Nessa edição ainda teve o Marcelo Faria também, pô.
Nossa, a gente acabou falando mais da homenagem à Casa dos Artistas do que...
Do que é o Graça Morte.
O Benido. E a nossa homenagem aqui vai terminar de uma maneira justa com a maior música de Benido.
Sobe a música, Benido!
Se eu demoro mais aqui, eu vou morrer. Isso é bom, mas eu não vivo sem você. Eu não penso mais em
nada. Momento!
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 Trailer!
Aquele momento em que adoramos falar mal de trailer!
Pois é, galera, temos aqui quatro trailers tristes para falar desses lançamentos que nunca vão ser lançados, sempre vão ser cancelados, mas tudo bem. Essa semana teve uns trailerzinhos interessantes que a gente vai aqui discutir, uns trailerzinhos de terror, por isso que está aqui nossa querida Balca Bededa para discutir esses trailerzinhos. E também os trezinhos pop de Esquadrão Suicida e tudo mais. Vamos lá começar. Rogai por nós. Esse filmezinho aí que traz uma Maria macabra. Tenho minhas ressalvas, mas o link vai estar aqui na descrição. E aí, gente? Ave Maria?
Ave Maria, cheio de graça, Fel.
Tá tão cheio de graça essa não, viu?
Ele tá cheio de graça.
Essa Maria aí, Malca, tu encarava?
Oxe, Deus me livre, meu. Já botei o sal grosso na porta, já tá, tem a tatuagem aqui, você tá louco? Mas o principal desse filme tem só um detalhe. O senhor Winchester.
Jeffrey Dean Morgan, velho.
Exatamente, Morgan. Tá ali com os negócios, mostrando que os negócios da família continuam, entendeu? Se mantendo no nicho de mercado ali de caçar coisas.
O business.
Os business da família aí, fiquei esperando muita coisa. Assim, admito que deu um medinho. Eu tomei uns sustozinhos aí no trailer. Vou assistir de dia, meio-dia, pra garantir o sol e a luz, entendeu? Mas vai ser aquele filme meia boca, sem muitas surpresas, não tem muito o que esperar. O trailer já entregou o enredo inteiro, entendeu? Então não tem muito... Eu espero ser surpreendido, mas estou indo com expectativa lá no chão, só pra prevenir.
Eu gosto muito desse tipo de filme que tem cara de filme médio, de filme ruim que a gente vê, que a gente sabe que é aquele...
Ele sabe que vai ser ruim.
É, que é aquele filme de terror barato, com roteiro meia boca, mas que vai todo mundo... Que se fosse em outros tempos, né, que ia todo mundo pro cinema pra dar dinheiro pro filme...
Exatamente.
Ah, é, pra ver com os amigos, pra ficar tirando onda. Eita, mas e um detalhe interessante que eu ressaltei, que não é tão interessante assim, é que tem um português no elenco do filme. Tem o Diogo Morgado, que interpretou Jesus num filme aí, e que ele também foi indicado ao Emmy por uma novela que ele fez, que inclusive passou na Band.
Jesus indo fazer parte do nicho de mercado, né? Mamãe, olha, tá ali aí. Porque Jesus não ia,
Maria,
estar.
Pois é, né?
Eu achei bem interessante, porque assim, o trailer se sustenta como vocês falaram. No final ele entrega tudo ali no trailer, no finalzinho do trailer ele entrega tudo e caga. Mas tem um clima ali de mistério, de que você sabe, de saber esse mistério aí da Maria e tudo mais, essa menina que meio que tá ali justificando os milagres e tudo mais, e no final meio que materializa uma Maria. Eu tava gostando só do mistério ali e tava comprando a ideia, mas é isso, né? Já falou aqui que é um filme médio, que parece filme médio.
O filme, ele é produzido por Sam Raimi, que é um nome de peso no que diz respeito àquele velho bom terrorzinho, o terrorzinho que aperta o esfíncter. Em relação a essa questão da entrega, eu tenho uma teoria, como a gente estava conversando nos bastidores da gravação. A gente está lidando com um tema um tanto delicado para um filme de terror. Para quem está vendo o trailer agora, enquanto a gente está falando, conta a história de uma menina que diz ter tido contato com a Virgem Maria e essa menina começa a fazer milagres. E um jornalista é escalado para para cobrir a história dela, que é o charmosíssimo Geoffrey Dean Morgan.
Vou assistir pelo plot, pelo papai.
Cara, eu vou dizer a você, esse homem é de um nível de charme, mas em lugar nenhum. The Walking Dead, filme de...
Watchmen, comediante.
Filme de Snyder.
Ele foi morto em câmera lenta. Ele foi morto em câmera lenta, sendo o Thomas Wayne.
Mas quem é que não morre em câmera lenta?
Bem, Snyder morre em câmera lenta.
Assim, se você tá na lista da galera que baba por esse homem, a minha indicação pra você é uma série maravilhosa chamada The Good Wife.
Sim, nossa senhora, meu amigo, ovulei, só de lembrar.
E The Good Wife, esse homem tá no nível de charme. Que puta que pariu. Mas enfim, volto na minha teoria. Como é um tema muito caro, como é um tema muito delicado, e que você vai ter uma associação ao mal, já para evitar determinados tipos de polêmica, o filme faz questão de entregar, já no trailer, essa questãozinha, essa potezinha da questão do bicho que vai vir no final, da criatura sobrenatural. É exatamente para evitar, porque se ele permanecer assim, de fato, o começo do trailer, o clima que o começo do trailer cria, é muito interessante e é muito... ele prende você. Só que, porra, vê o tempo que a gente tá, vê o período que a gente tá vivendo. Isso é da merda, porra. E é da merda. Ele tinha, pra que o filme fosse em frente, pra que o filme não gerasse uma porrada de protesto, uma porrada de repúdio, ele tinha que entregar que não era bem assim. Calma, gente, não é bem assim. É só um filme de terror.
É isso. Rogai por nós. O link aí tá na descrição pra você conferir. Próximo trailer. Vamos lá pra esse universo de Jogos Mortais que não acaba. Agora, Chris Rock é um detetive sério, mas eu não consigo olhar pra ele sem rir.
Chris
Espiral, Rock, o legado...
E Samuel L. Jackson, pô.
Pois é, nossa. Espiral, o legado de Jogos Mortais. Malcolm Lima ia bater em mim, porque eu já ia tirar a estrela daqui. Mas,
não,
Malca,
se atreva! Vocês não fazem ideia do tanto que eu amo a saga inteira de Jogos Mortais.
Tu acredita aí nesse trailer? Tu acredita que o Chris Rock pode salvar?
Não, vai ser uma merda, mas eu vou assistir e vou amar igual.
Ele ainda é o produtor, velho. Ele ainda é o produtor do filme.
Olha, o Daryl Lynn, que é o responsável, ele já foi o responsável pelo primeiro Jogos Mortais, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. E também pelos contos de Halloween, o 11 do 11 de 11. Ele tem filmes que seguem um nicho, o lance do terror, sabe? Uma coisa. Ele tem experiência já na área. Mas não dá pra levar a sério o Chris Rock, que nem o Matheus falou. Ele tá envelhecendo carrancudo. Só que você continua olhando pra cara dele e vendo o Chris, e todo mundo odeia o Chris, cara. Não dá.
Carrancudo não, papudinho.
Papudinho,
ele
velho.
Tá envelhecendo, ele tá papudinho.
Ele tá com a boca estranha, né?
Ele tá com a boca de buceta raspada, pô. Que é só aquele caidinho assim do lábio.
Ele tá com a boca do Joss Whedon lá do Liga da Justiça do Superman.
Ele tava de bigode e tiraram digitalmente o bigode.
É.
Tá muito estranho. Você olha pra ele, ele fazendo as caras de sério, ele lá de detetive fodão e tal. Mas, velho, não dá pra levar a sério. Eu gostei da ideia deles trazerem à tona de novo a ideia dos Jogos Mortais. A gente já sabe que o Jigsaw mesmo morreu lá faz tempo, né? A gente já sabe que depois só veio os imitadores, foi o legado dele que foi ficando, não sei o quê. Só que agora é o imitador e é tudo no universo dele. Tá tudo baseado na mesma cidade, anos depois. Já tá a galera querendo parar de investigar. E o pai do detetive é o Samuel Jackson, gente. Não dá pra levar a sério.
Samuel Jackson pagando as contas.
Os boletos atrasou, bateu na porta lá, foi lá, velho.
Samuel Jackson é tipo arroz de festa, tá ligado? Ele tá em todo o filme, em todo lugar, velho. Mas é isso, né, gente? O resumo é que esses dois trailers de terror, a gente conferiu que vão ser filmes bem medianos pra
ruim. Bem medianos pra ruim, né?
O último Jogos Mortais que eu assisti... Na verdade, eu assisti o 7. O 7 foi o último?
Não.
Não, mas eu tô falando, tipo, numerado. Foi o último 7, né?
E depois só vieram aqueles... É, o 9 já foi o só.
Nossa, tem 9 filmes de Jogos Mortais, é.
É, tem uma danação. O último que eu lembro de ter visto foi o 7.
Eu parei no segundo. Confesso.
Ah, eu não
isso tá pior do que
desses.
Velozes e Furiosos, velho.
Não, mas Velozes e Furiosos é sensacional, pô. Você não fala de Velozes e Furiosos. Eu acho Velozes e Furiosos incrível.
Eu vou defender Jogos Mortais pra sempre, entendeu? Eu amo a ideia. Começou com um quartinho só, o bagulho foi evoluindo pra eles conseguirem fazer um jogo no meio de uma praça da cidade.
Ah, o primeiro filme é sensacional.
A história é muito legal, pô. O último foi de 2017, que foi a história do Jigsaw, foi 2017.
Eles conseguiram o impensável. Chris Rock agora é um detetive sério e vai investigar com o seu pai arroz de festa. É isso. Vamos para o próximo trailer. Um trailer divertido, um trailer legal, com altas referências do universo Warner, que a gente só mete pau. Space Jam, um novo legado.
Esse filme vai ser incrível.
Cara,
eu adorei o trailer.
Eu vou ser cancelado pela internet inteira. Amo Looney Tunes, mas eu não vi graça no primeiro Space Jam. E tô empolgado, e tô com zero empolgação no segundo, velho, juro.
Tu queria que fosse o quê? O teu Space Jam seria Oscar jogando com a Turma da Mônica?
Cara, seria maravilhoso. Mas sério.
O Space Jam brasileiro.
Até hoje eu vejo muitas animações da Looney Tunes. Amo de paixão. Todo o universo que a Looney Tunes criou. Mas eu lembro que no primeiro Space Jam eu não tive empolgação nenhuma. E eu continuo não empolgado, velho. Juro.
Vai ter o dragão do Game of Thrones, vai ter o Gigante de Ferro.
Mesmo com
vai
isso.
Vai ter Kong.
Que é a eterna. O eterno tesão nerd. Que você quer endoidar um nerd, bota referência. Aí esse filme meteu referência a dar um pau de tudo quanto é coisa. Mas juro a você, velho. Não me empolgou. Juro.
Sabe o que me lembrou? Lembrou o jogador número 1.
Eu ia falar isso agorinha. Eu gostei.
Tanta referência ali que eles entocharam.
Eu gostei tanto do trailer de Space Jam, justamente porque ele emulou o Space Jam original, que é um filmaço da minha infância. Eu via direto quando passava no SBT. E também Jogador Número 1, porque Jogador Número 1 é um filme que ele trabalha muito bem com referência. Ele sabe encaixar tudinho direitinho. E esse novo Space Jam, por ter tanta cultura pop, pela cultura pop ter se expandido tanto, ter crescido tanto, e ainda terem fãs fervorosos dos grandes clássicos, tipo Flintstones, a Hanna-Barbera Jetsons, em si, no total.
Jetsons,
teve Game of Thrones, etc e tal. Tem Gigante de Ferro. Então, assim, eu acho que vai ser muito incrível. Não tem como dar errado um filme desse, velho. Não tem como dar errado.
Não fala isso que atrai, Lucas.
Dessa vez não vai atrair. Eu criei expectativas.
Estamos falando da Warner. A Warner lança três trailers numa semana só, que a gente vai falar daqui a pouco.
Deixa ele quieto.
Cara, eu admito que eu sou pega pela nostalgia nesse daí. É realmente aquela coisa de ver os personagens. Vai ter uma mistura diferente aí do 2D, 3D, CGI, essas bagulho toda, essa mutreta toda aí. Eu tô curiosa, mas eu não tô com a expectativa muito alta, justamente que é aquela coisa. Gente, não mexe no que já era bom, não mexe, já tava legal. Aí vai tentar reinventar, vai colocar um monte de coisa, tem chance de dar ruim. Mas eu vou ver igual, vocês sabem.
Já teve as polêmicas, né?
É.
Aquelas polêmicas do corpo da Lola Bunny lá.
Que eu já gostei.
Sexualizada no original, agora tá mais light.
Isso. Já dessexualizaram ela. É a Zendaya que vai fazer a voz dela, inclusive.
Olha que incrível, velho.
Tiraram o Gambá. Qual é o Gambá?
Pepe Le Gambá.
Pepe Le Gambá. Justamente porque ele já foi acusado de tomar um monte de coisa, o personagem e tal. Eles estão tentando, assim, né, reorganizar pro momento atual. Mas é aquela coisa, piadas que foram feitas antigamente não cabem mais no momento de hoje em dia. Como é que eles vão adaptar isso para hoje em dia? Como vai ser essa forçação? Porque tem gente que não sabe fazer uma adaptação sem forçar situações desnecessárias.
A minha preocupação maior não é nem a questão da adaptação, Moca. Porque Looney Tunes, mesmo que ele tenha envelhecido, ele ainda pega muita gente, mas... o meu problema é algo maior, que tange a adaptações para o cinema, que é o tempo. É o tempo. Certas coisas funcionam muito bem quando a piada é curta. É o famoso caso, como a gente costuma sempre falar, dos Simpsons. Os Simpsons é um sucesso, sempre foi um sucesso, que está indo para a 30ª temporada atualmente.
E
ele tem apenas um filme. Ele tem apenas um filme. Mesmo com tantas temporadas, ele tem apenas um filme. Por quê? Porque o pessoal percebe que não adianta. Os Simpsons, a piada funciona naquele episódiozinho de 20 minutos. Quando você estica a coisa para uma hora e meia, que geralmente é o tempo de filme, desse tipo de filme, a piada cansa. É a mesma coisa que provavelmente vai vir a acontecer e que geralmente acontece com esse tipo de produção. Você pegar aquilo que funciona... Na piadinha do episódio de 10 minutos, de 15 minutos, de 20 minutos, e esticar isso por uma hora e meia. A piada cansa. Esse é o problema.
Mas vamos ver aí. Cheio de referências. Space Jam, vai estar o link aí na descrição. Um novo legado. Tá bem legal. Enterrando na sua cara. Mas aí, vamos para os nossos trailers de destaques aqui. Esquadrão Suicida, ressuscitado aí pro James Gunn. Que tem os melhores personagens. Saiu 2 trailers essa semana. Porque a Warner é isso mesmo, sai trailers sempre sensacionais. Eu acho assim, Esquadrão Suicida, eles capricham nos trailers. Eu adorei o primeiro trailer, e aí depois saiu um segundo trailer mais sério e tudo mais. Mas e aí, galerinha, o que é que vocês acharam dessa loucura do James Gunn?
Meu amigo...
Vai, Aranha, brilha, Aranha.
Vai, meu lindo.
Gente, depois do que a gente passou com o Esquadrão Suicida anterior, esse trailer, tá sendo um oásis, pô. A única coisa que eu posso dizer é, James Gunn, eu confio.
Ele tá despirocado demais, tipo, ele
bicho,
fez qualquer
coisa.
Você pode fazer qualquer coisa aí, James Gunn.
Não, primeiro, não, mas eu creio que o que aconteceu foi literalmente isso. Porque assim, só contextualizando rapidamente o ouvinte, que não acompanhou essa polêmica. James Gunn, famosíssimo diretor de Esquadrão Suicida, famosíssimo diretor de Guardiões da Galáxia 1 e 2, passou por um problema seríssimo em alguns anos atrás, quando desenterraram uns tweets antigos dele, de anos e anos atrás, e ele caiu na velha e boa malha do cancelamento. A Disney, dona da Marvel, que não admitia esse tipo de coisa, obviamente passou o facão nele, tirou ele da jogada. Quando ele saiu da Marvel, a Warner prontamente correu e pegou ele. Meu velho, vem cá.
Chega aqui, senta no meu colinho.
Vem aqui, vem fazer um negócio aqui. Ó, tem esse filme, Esquadrão Suicida. Faz o que tu quiser com ele. E o Caba é tão foda, mas tão foda, que mesmo com esse precedente, a Marvel, a Disney Marvel, voltou atrás e contratou ele de novo. Pelo apelo dos fãs em relação ao Guardiões da Galáxia 3. E assim,
mas também é porque apertou ali, né?
Pois é.
Apertou ali, viu que ele tava com liberdade total na Warner, porque, querendo ou não, os diretores da Disney têm uma certa liberdade, mas não tanto quanto a Warner dá agora. E, velho, ele ressuscitou uns personagens, assim, velho. É tipo um soft reboot, né? Porque você vê os personagens antigos, ainda estão ali, a Arlequina,
O Boomerang
aparece. Rick Flag,
mas ali ele pega os personagens bizarros. E o destaque é pra o Tubarão Rei.
Caralho.
Que tem aquelas cenas fatality total, aquela cena fatality.
Hand.
Que é o Stallone. É o Stallone boca murcha. Boca trouxa tá lá. Hand.
Gente.
Cara, sensacional.
Você sente no trailer. Quando você vê a quantidade de gente que tá no filme. Primeiro, você sabe que vai morrer geral. Ponto. Vai fazer jus ao nome de Esquadrão Suicida. Porque com a quantidade de gente que tem, o que vai morrer de caboclo ali, não tá escrito. Segundo, fazendo jus ao Esquadrão Suicida, quem pega o quadrinho do Esquadrão Suicida hoje não tem noção do que é o Esquadrão Suicida. Que saía antigamente, que era só gente peba. Era aqueles vilões mequetrefes, meu bicho. Aí você começa a ver a escalada dos vilões que estão nesse filme. Caralho, velho, você tem o Polkadot Man, velho, o Bolinha. É um cara
não,
que tem um
monte de
boa. Quando
bicho. A gente vai falar do elenco, eu já tô naquela ansiedade, porque a gente tá com o John Cena ganhando
John
cada
Cena.
Vez mais espaço. Tá, aí, tá, 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 tá. Não tem como evitar abrir a musiquinha.
Velho.
Pacificador. Eu defendo a guerra a todo custo, não importa quantos eu mate, mas seu nome,
bicho,
é pacificador.
O pacificador já
e
teve
a piada de pau, a piada de pinto, velho. A piada de pinto ali.
É logo no treino.
Se nessa ilha logo tivesse um monte de pintos e eu precisasse comer pra me salvar, eu me salvaria. Eu comeria todos. Mano, que sensacional. Pô.
Bicho, esse filme vai ter classificação alta, vai ter esse filme é pra maior, pô, e vai ser um sucesso do caralho.
E o Fuinha? O Fuinha lá.
O Fuinha é tóxico, velho.
O Fuinha, nossa, é muito
que
feio.
É o irmão de James Gunn. Que,
é,
que,
o
tá,
irmão
que
de
tá
James
sempre, que tá sempre nos, nas produções com ele. E
eu é o Geraldo Gunn.
O que eu achava engraçado é que quando falavam da produção do filme, que falavam da galera, ok, você sabia que a Margot Robbie se tornou a grande queridinha do
Sim.
cenário. Falava-se muito do Fuinha. Do Doninha, porque Fuinha não, Doninha, pô. Falava muito do Doninha.
Que coisa, cara.
Mas assim...
A radioativa de Chernobyl, aquilo ali.
Você... Ninguém esperava a repercussão que o Tubarão Rei ia ter nesse filme. Bicho! Ele já é...
A bermudinha.
Ele já é o personagem favorito de todo mundo, sem o filme ter saído. O Tubarão Rei gordinho de bermudinha, pô.
Mas, gente, não dá pra esquecer que também tá Alice Braga, cara. Ela
vai
esse
morrer,
espaço dela. Vai morrer.
Com certeza.
E tem o Peter Capaldi, minha gente. Gente, eu chorei Capaldão, quando eu vi o Capaldi. Eu me arrepiei inteira quando eu vi o Capaldão. O Capaldão e o Yondu, né? O Yondu também tá lá. O Yondu
tá lá. Ele e parece
o
Brian.
Michael Hook.
Cara,
o Hulk tá lá.
O Flula Borg também tá lá, que é um ator que eu acompanho. Que ele é um DJ meio do submundo aí, vlogger e tal. Já assisti alguns filmes com ele. Quando eu vi que ele tava no elenco, ele vai ser o Javelin. Eu tô enlouquecida,
gente,
com esse elenco,
gente,
pô.
Tem um vilão. Tem a porra de um vilão chamado TDK. O TDK, pra vocês que não sabem, é um caba que a capacidade especial dele é arrancar os braços e bater com a galera com o braço dele,
sim,
pô.
Sim, sim. Nossa, é muito bizarro. E assim, se você ver a tela final, que tem o nome de todos ali do elenco, você vê uns nomezinhos fortes ali que você não associa, mas tipo, Taika Waititi tá ali.
Taika
Waititi, eu tô associando ele ao Staro.
Cara,
que é o vilão bizarro.
Cara,
eu acho,
nossa,
que vai ser ele. É bem a cara dele, velho.
Pra você ter ideia do nível de loucura que esse filme tá. E de como ele, como provavelmente o poder que James Gunn tem, uma das maiores críticas ao primeiro Esquadrão Suicida é exatamente o fato de que, no fim das contas, a galera acaba enfrentando uma ameaça global. Uma ameaça absurda que nível Liga da Justiça. E isso vai se repetir nesse filme e tá todo mundo cagando pra isso. Porque o Starro, pra quem não conhece, é a porra de um alienígena, uma estrela do mar gigante com poderes psiônicos. O Starro foi o primeiro grande
vilão. Joga estrelinha,
né? É, ele controla, ele controla a galera.
Aquilo é muito bizarro,
o primeiro
gente.
Grande vilão da Liga da Justiça foi o Starro, pô. E, quando apareceu o Starro lá...
É tão foda assim, porque o cara fala assim... Ah, um alienígena bizarro gigante apareceu. E a cara do Esquadrão Suicida olhando tipo assim...
Que porra é essa?
É uma estrela do mar colorida gigante com poderes psiônicos, velho. É ridículo.
Só faltava a Arlequina perguntar. Vocês estão vendo isso aí também, né?
É... Eu gostei muito do trailer, mas eu não sei se é bom ou se é ruim isso que eu achei.
É bom,
mas assim, tem uma cara de The Boys pra mim, esse Esquadrão Suicida. A primeira coisa que eu pensei depois que eu terminei de ver o trailer foi, porra, isso parece um episódio de The Boys. Tem muito cara de The Boys isso, pô. Essa coisa da ultraviolência com humor, esse negócio de cagar pro politicamente correto, um negócio... Não emula em nada o Esquadrão Suicida, aquele lixo de Esquadrão Suicida original. E assim, é um negócio tão doido, tão surtado. É uma viagem de ácido esse novo Esquadrão Suicida.
O nome disso é James Gunn sem rédeas.
É sem freza aí. Pois é, vai estar o link na descrição dos dois trailers. Esse trailer que a gente falou mais, que é o mais piradão. E tem um trailerzinho mais sério, que eu não comprei muito, mas tá aí. O link na descrição. E vamos agora para o próximo assunto.
É bom ou ruim?
É bom ou ruim? Liga da Justiça. Zack Snyder revela a versão estendida do epílogo.
Porra, vou estender mais o que nessa porra, velho?
Eu já acho o epílogo totalmente desnecessário, pô. Pra mim, aquele epílogo...
Desnecessário é tu, sido... Lucas! Sai daqui!
É bom ruim.
É ruim essa porra.
Dá um bando esse menino, vai!
Vai estender as roupas no varal, carai!
É bom ou ruim? Indicações do Olá. Cof, cof.
Gente bonita!
Gente bonita! Menina! Menina!
Menina! Menina! Menina!
Ele voltou!
Menina! Menina! Com essa introdução sem noção, vamos aqui começar nossas indicações para você, querido ouvinte. O que estamos consumindo aí depois de tanto tempo sem o nosso querido e amado Pocket? Vai, Lucas! Tu que é aqui o estreante, não, né? Mas há muito tempo não participa do Pocket. Fala aí para os nossos queridos ouvintes a tua indicação.
Então, no dia 12 de abril, tá voltando aí no horário das 9 na Rede Globo, Império, que foi vencedora do Emmy Internacional de Melhor Telenovela. E assim, até pra quem torce o nariz pra novela, eu acho um baita de um trabalho, é uma trama super interessante. Vai ser a oportunidade da gente ver de novo o Comendador José Alfredo, do Alexandre Nero, e assim,
oh,
é incrível, vale muito a pena.
E tu, Aranha, tu que já deixaste teu bigodinho e o cavanhaque aí do Comendador...
Rapaz, se eu conseguisse uma cabeleira, um bigodinho, um cavanhaque daquele, eu tava feito na minha vida.
Porra, tava mesmo, viu? Meu porra. Amigo ali, nem guindaste.
É moral.
Cabelos brancos já tem, né?
É charme demais pra homem só, velho. Enfim, aproveitando aqui a deixa do nosso trailer de Esquadrão Suicídio, os comentários do menino Lucas sobre The Boys, a minha indicação vem pra uma animaçãozinha marota da Amazon Prime, chamada Invincible, que vem sendo muito associado a The Boys, não pela questão dos super-heróis, sim, é uma animação que trata de super-heróis, conta a história de um garoto que, no universo dos super-heróis, que descobre que seu pai é um dos maiores heróis da Terra, e assim como seu pai, em algum momento ele vai desenvolver poderes e vai se tornar um herói também. A grande semelhança com The Boys dando um leve spoiler, que qualquer um que tenha lido sobre a animação vai saber, ela se utiliza de uma violência plástica absurda. Mas, mesmo com isso, ainda assim tem uma trama maravilhosa. Está no seu quarto episódio, com episódios semanais. Minha recomendação é essa, episódios de 40 minutos, uma trama muito bem amarrada, que está se desenvolvendo muito bem. Invincible na Amazon Prime.
A indicação aí de aranha da Amazon Prime. E aí, Malca Lima? Bedida, tua indicação.
Bedido. Eu não sei nem o que eu tô fazendo esse bedino também. A minha indicação, todo mundo já sabe que eu tenho um vício tremendo em reality shows de culinária. E um dos meus favoritos recentemente lançou mais uma temporada. Estamos aí na quinta temporada, o Mandou Bem, com o problema ao dobro. São 6 episódiozinhos e são confeiteiros de reputação duvidosa. Eles não negam, são pessoas que não sabem cozinhar, tentando reproduzir bolos, doces extremamente complexos. E o que vale a pena é a risada que eles dão no meio do processo, as tragédias que surgem e as coisas nem tão comestíveis que às vezes também surgem e os jurados ainda comem. Então, assim, é muito incrível. Divertido. A Nicole Byer, apresentadora, é maravilhosa, junto com o Jack Torres, que é um chocolatier sensacional. Então, quem quiser se divertir, um programinha divertido aí pra assistir, aproveitando os doces que sobraram da Páscoa, Mandou Bem, quinta temporada na Netflix.
Pois é, vou fazer um comentário nada a ver, mas se eu fosse um chocolatier, eu me amostraria pra todo mundo, dizendo, o que, é que você faz? Eu sou um chocolatier.
Chocolatier.
Não sei o que faz o chocolatier, mas é chique. O chocolatier faz chocolates refinados.
Quase isso.
Enfim, é isso. É, minha indicação, pra finalizar aqui, é um joguinho, um James. Não, mal falamos de James aqui na nosso OLARcast.
Saudades.
Semana. Mas a Sony liberou aí no programa Player at Home uns joguinhos indies. Então tá de graça até o final do mês aí de abril. É, e dentro desses joguinhos que você pode baixar aí, tem o Abzu. É uma aventurinha de mais ou menos 2-3 horas, é um joguinho rapidinho, que é muito lindo. É na mesma produtora de Journey, que jogou pra PS3 ali, e tem pra PS4 também. É um jogo contemplativo ali, pra você ver o mar, as espécies, é muito bonito. Então, você quer relaxar, tem uns pontos de meditação, assim. Cara, que jogo lindo, Abzu, uma aventurinha rápida, e tá de graça aí se você tem PlayStation. PlayStation, como diria o Yudi.
Vou jogar.
E aí, galerinha? Mais um OLARcast Pocket, finalizando, número 95. Estamos perto aí, só faltam 5 edições para o nosso centenário aqui do OLARcast Pocket.
A idade do Aranha chegando aí, hein?
Vai tomar
seu cu. Te amo, já... querido.
Sempre, sempre. E deixa aí, nossos queridos participantes aqui do OLAR em peso, suas redes sociais. Lucas, diz aí, de onde vem, de onde vai?
Bom, lá no Instagram você pode me encontrar no Instagram, @ sou eu, o Lucas, eu sou escritor e aspirante a roteirista, inclusive meu novo livro, já que já foi tão falado aqui no Olá, A Dança da Vida, edição especial, já está disponível, você encontra o link para comprar lá no meu Instagram, e é isso.
E o link na descrição, se eu lembrar, vai estar aqui também. Malca, dá-lhe teu recado aí.
Véi, onde quiser me achar, procura Malca Lima. É uma cara de bolachão, com o nariz grande, o cabelo enroladinho. Geralmente sou eu, só vai.
Cabelo enroladinho, estilo Ronaldinho.
Cabelo arrastado. Malca Lima aí, dando seu recado. E tá fazendo as lives lá diariamente, quase diariamente lá na Twitch, né, Malca?
De quarta a domingo, 19 horas, livezinha do que der na telha. Às vezes tá lá os jogos legais, às vezes tá um jogo tosco, só vamos rir.
E tu, senhor Aranha, está aí balançando na rede, contemplando o pôr do sol da mostardinha?
Sempre, sempre, aqui no meu querido isolamento. Ah, você quiser acompanhar minhas pataquadas, minhas patuleias, você me encontra por aí nas redes sociais com o @sr_aranha.
Pois é, estamos o Olá para Todos em todas as redes sociais, como Olá para Todos, lembrando Olá com R. É isso, galera, eu sou o Matheus Moraes, estou com o @teusmorais no Twitch. Não, no Twitch, no Twitter, eu tô aqui misturando tudo.
Vai, você consegue, Matheus, você consegue.
E fica aí com a nossa mensagem de motivação. Bedendo, bebedendo.
motivação.
Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? A bebida!
Todas as vezes...
Eita!
A bebida!
Bebida!
Ah!
Esse podcast é uma produção Olar Podcasts.